Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Hoje a gente vai falar sobre os conflitos do colégio, como o ambiente do colégio interfere na criança, como ela pode ter sintomas, ter alterações devido a situações, e aqui a gente vai falar sobre vários exemplos de situações que podem acontecer e os sintomas que vêm por consequência dessas situações especificamente. Aí tenho dois convidados de honra hoje, Maísa e Lucianirata, para falarem sobre as suas experiências, né? E esse é o podcast Vá na Origem, o áudio desse podcast ele vai lá para o Spotify, então se você quiser baixar conteúdos, ouvir conteúdos offline, se você quiser fazer uma caminhada e continuar ouvindo informações sobre a origem emocional dos sintomas, uma viagem, e às vezes baixar esse conteúdo lá no Spotify, você pode, lá na plataforma, procurar por podcast Vá na Origem, e lá tem várias e várias lives já que foram realizadas anteriormente para você adquirir mais e mais conhecimentos. E vamos aqui para uma breve apresentação para quem está chegando aqui pela primeira vez. Pedir para cada um dos convidados se apresentar brevemente. Maísa.
Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta e há 6 anos eu venho trabalhando dentro das técnicas emocionais, essas que lidam com os traumas, né? Justamente por trabalhar isso já na minha vida, com a minha família, com os meus filhos. Na época ainda tinha só um filho, mas por ver que realmente essa necessidade emocional, essa necessidade de ir além daquilo físico, do porquê que isso está doendo, ou não sei porquê, não tenho motivo, né? Tanto a gente indagar isso na nossa vida, ver as pessoas realmente não entendendo parte desse processo do adoecimento, das suas dores, dos seus comportamentos, que também muitas vezes esses comportamentos são regidos, né, por um histórico que não é visto, não é tão entendido conscientemente. E isso fez com que, né, eu buscasse cada vez mais estar mais olhando também para um lado que muitas vezes a gente não olha. E esse foi o lado que realmente fez sentido e trouxe mais noção do porquê das coisas. E falando de criança, né, tem aquele porquê, 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 a fase dos porquês. É bom que para nós, como adultos, também essa fase nunca passe. Então é por isso que estamos aqui cada dia mais, querendo aprender e entender o porquê das coisas.
E é muitos porquês, né? Tem várias informações. E se a gente não perder esse porquê, aí a gente vai, às vezes, se estabilizar numa questão que não vai sair do lugar e as melhoras não vão atingir o objetivo que a gente tem. Irata, conta um pouquinho sobre você.
Bom dia, pessoal. Eu sou Luciano Irata, sou fisioterapeuta aqui no Brasil, fiz medicina fora do país, medicina chinesa, na Ásia. Tenho aí um pouquinho de tempo com a medicina chinesa, uns 20 anos, e estudando a medicina chinesa, fiz a formação em microfisioterapia, leitura biológica, e esse trabalho, o corpo como um todo, me chamou muita atenção, as emoções, né, onde a gente vem durante esse tempinho já fazendo um trabalho com o Ivan sobre as questões emocionais, e essa grande correlação que a gente tem sobre a medicina germânica com a medicina chinesa. Então, essa questão das emoções, dos comportamentos, a causa, né? Sou homeopata também, e é interessante a gente ressaltar que essas emoções perante a medicina chinesa, ela tem um fundamento muito interessante, né? De a gente entender essa causa entre o que se diz nossos ancestrais, como o transgeracional, né? Como vocês têm essa linha de estudo. E vamos aí compartilhar um pouquinho de experiência que a gente tem no consultório.
Perfeito. E aqui quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base também, e já lá no começo, quando comecei a atender, vi que muitas informações que os pacientes traziam baseados nos sintomas físicos deles, vinham de contextos emocionais, e por isso esse mergulho nesse conteúdo desde 2007 até hoje, e transmitindo desde 2018 esse conteúdo para profissionais da área da saúde e terapeutas que adentraram dentro do curso Origens, para que a gente pudesse fazer um grande grupo de troca de experiências e evolução dentro da origem emocional dos sintomas. O podcast de hoje vai ser baseado, então, sobre conflitos no colégio. Vocês já tiveram experiências disso? Já tiveram experiências? Eu tenho uma experiência que eu acho que... Eu sempre conto muito das minhas experiências, né? Dentro do curso, dentro das lives. E uma das experiências que mais me travou na vida foi no colégio. Então, essa... Talvez tenham tido outras, né? Anteriormente, mas... Uma das experiências que me travou o fato de dificuldade em falar em público foi no colégio. Sabe aquele processo, assim, que você vai lá para fazer o TCC? Não sei quem já fez TCC aqui de faculdade. E aí, na hora de apresentar, assim, dá aquela travada na hora de apresentar. Ou mesmo na sala de aula, apresentar para os colegas. E, às vezes, melhor ler ali do que, às vezes, errar alguma questão. E isso, depois de fazer um processo terapêutico, que eu fui me recordar de uma situação na minha pequena infância, ali, com 5, 6 anos de idade, onde eu estava fazendo uma apresentação no colégio, para todo mundo do colégio, né? Colégio de municipal naquele momento, e de repente eu fiz alguma coisa de errado e todo mundo deu risada ali naquele momento. Aquilo lá é aquela sensação de vergonha, e que essa vergonha travou cada vez que eu olhava para frente e tinha um monte de gente me assistindo. Então esse medo de errar de novo, medo de que vão me julgar de novo, fez com que em muitos momentos em público houvesse uma trava. E aí foram terapias, foram processos de curso de oratória para conseguir falar novamente em público e conseguir, às vezes, colocar para frente o repertório, aquele conhecimento, transmitir aquelas informações que, às vezes, precisavam sair da minha boca, mas até então não eram possíveis ser faladas, a não ser no um a um, né? Então, eu estava ali com outro colega e, às vezes, podia compartilhar, mas em grupo, às vezes, era bem mais difícil. Maísa, teve históricos da tua vida ou da vida dos teus filhos que você percebeu, assim, essas situações?
Sim, porque eu considero a escola, acredito que a escola seja o primeiro contato com a sociedade, né, que nós temos, pois a criança, até mais, na nossa época, nossa geração, aí a gente ia na escola só lá quando tinha já o ensino fundamental, né? Aquele momento obrigatório da escola. Mas as nossas crianças, né? Os meus filhos, eles foram mais cedo para a escola. Então, até ali, seus 2 anos, eles ficavam com a gente em casa, né? Às vezes com uma pessoa que ajuda em casa, mas se não é com o pai e com a mãe. E a partir daquele momento que ela vai para a escola, lá mesmo no berçário, bebês até menores, eles têm o primeiro contato em grupo, de que ali eles vão ter que lidar com regras, com horários, com hábitos diferentes, às vezes alguns que a gente considera, nós como pais, né? Consideramos certos, adequados, até melhores do que os nossos, e uns que a gente não gosta muito, mas a gente precisa que eles vão para essa escola, para essa turminha. Então, assim, a gente observa que muitos padrões, os meus filhos, né, eles reativaram muitos padrões na escola, cada um dos seus 2 maiores vão, mas o primeiro, ele reativou muitos padrões, assim, de realmente essa vergonha, essa timidez, por algo que ele não entendia o que estava acontecendo. E depois eu fui percebendo isso. Primeiro, num sentimento de abandono, né? De ser deixado lá, uma separação maior. Isso aí eu já contei também, a primeira deixada dele na escola foi um problemão para nós, de sintomas, acarretou sintomas bem sérios para todos nós aqui em casa. Mas aquilo ali foi deixando ele como ele não estar entendendo aquilo que estava acontecendo. Por que que ele tinha que estar naquele grupo? Por que que ele tinha que fazer aquilo naquele momento? Então, assim, questões que ele não estava entendendo, talvez eu também não tinha o deixado preparado. No momento daquela introdução a um novo mundo, um grupo, uma sociedade, ele não conseguiu se adaptar de forma natural. Ele já chegou tendo que se encaixar de uma forma que era desconfortável, né? Então, houve algumas restrições, tem aquele negócio de não querer ir para a escola, mas isso é de toda criança. Mas para ele, aquele momento era realmente algo muito diferente daquilo que ele estava vivendo antes. E de uma forma negativa, não tinha minha mãe, não tinha meu pai. Agora eu tenho que comer dessa forma, eu tenho que estar sentado para algumas coisas, eu tenho que assistir naquele momento, eu tenho que brincar lá fora nesse momento, colocar determinada roupa, passar um repelente, talvez coisas todas que a gente não adaptou antes, e o primeiro impacto que ele viveu, o primeiro momento que ele estava lá exposto no grupo. E isso causou alguns constrangimentos. Até o desfralde aconteceu com a ajuda da escola. Isso também ele trazia alguns constrangimentos. Então, tudo isso pode ter ficado marcado como uma primeira vez, não muito fácil, não muito tranquilo. Talvez com um amparo diferente daquele que ele precisava ou que ele esperava. E hoje, realmente, ele traz um comportamento diferente da escola e em casa, até hoje. A gente vem trabalhando, se você pergunta, ele diz: ah, mãe, eu tenho vergonha, eu não gosto de estar lá. Quando me pedem um trabalho onde ele tem que expor a ideia dele, ele sempre fala que ele não sabe. E quando ele vem para casa para ele relatar, para ele descrever, ele vai. Então, esse ambiente onde ele está exposto a novas situações, onde talvez ele ainda não tenha aquelas habilidades e ele não está sendo, não foi, né, acolhido de uma forma tranquila para ele, porque cada um tem uma percepção, não quer dizer que aquela pessoa agiu diferente, errado com ele, mas ele estava com uma percepção diferente naquele momento. Ele sofreu naquele momento por algo dele, né? E aquele ambiente não acolheu aquelas necessidades. Até hoje a gente vem trabalhando essa necessidade de ele errar também na frente dos outros. Às vezes, preferir não fazer lá, mostrar, deixar o outro tomar conta, tomar a frente, ser o líder, para que ele não erre e não seja o responsável, né? Então, isso eu vejo muito forte para ele, que é uma criança maior. E o pequeno também, nessa questão de regras, ele trouxe um choque do que é ter que ficar sentado, do que é ter que se manter sem comer, por exemplo, até no momento que ele pode sair para o recreio, sem brincar. Nossa, mãe, mas tem que ficar sentado na carteira. Tem... Sim, filho, lá é assim. A gente precisa também prepará-los para esse ambiente, porque lá vão ter momentos diferentes, vão ter tempos diferentes, que não é o tempo da criança. E esse ambiente, quanto mais explicado, mesmo que a gente tenha algumas normas que não são aquelas que a criança estava seguindo antes, que ele vá se adaptar de uma forma a entender a sociedade. Eu vejo muito dessa forma. Primeiro, o grupo é a escola e ela precisa trazer entendimento para ele do porquê eu preciso estar assim ou o para que eu estou ali, para que depois eu aproveite da forma que eu puder, da forma positiva, e não ficar com aquela questão negativa para sempre, porque a escola é ruim, porque eu não quero ir, porque lá não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. A gente tem que estar sempre ressignificando, né, com os nossos filhos, todas essas questões difíceis que eles vivem.
Então, tem vários detalhes aí, né? Várias informações. O contexto da escola em si, né? A gente vai abordar um pouquinho esse padrão, o contexto da explicação, a adaptação, né? Quando a criança, às vezes, não é explicado a ela o processo, às vezes, é muito mais traumático do que algo que é, às vezes, elaborado, explicado, adaptado de uma maneira mais inclusa. E a gente teve um grande problema durante a pandemia nesse processo, que é a volta às aulas pós-pandemia, onde os pais não podiam entrar na escola para apresentar a escola para a criança e deixar ela segura. Ela tinha que simplesmente ser jogada ali para o professor e segue lá para dentro. E os pais não tinham essa fase de adaptação, de que a criança nova ali, primeiros momentos de encontro com aquele local, não sabia o que era, também arrancando do meu pai e da minha mãe, e agora, né? Então, essas crianças tiveram uma adaptação um pouquinho mais incômoda, talvez. Irata, o que que você já teve de experiência aí? Sofreu bullying, Irata? Viveu algumas questões aí no passado?
Quem que não sofreu, né? Não, é realmente essa questão, principalmente apresentar a trabalhos, enfim, né? E essa a sua história que você relatou, a minha, caiu muitas coisas. Eu tive sim lá por volta dos seus 7, 8 anos, né? E aí fui entender, né? E ainda eu digo que ainda estou no processo, né? A gente está se adaptando, se alinhando. Eu lembro que quando eu terminei aqui o curso de fisioterapia, eu saí pensando assim, meu, a última coisa que eu quero fazer com o curso é dar aula ou fazer alguma apresentação, né? E eu lembro que a primeira oportunidade que eu tive, depois que eu voltei da China, foi justamente dar aula. Então, mordi a língua, né? Mas, enfim, essa questão, sim, ela bateu muito na minha infância. Né? Com os meus filhos, é nítido esses pontos do reviver, né? Mesmo porque a nossa época com que é o agora é bem diferente. O ambiente é diferente, mas o sentimento é o mesmo, né? O sentimento é o mesmo, são épocas diferentes, mas com o mesmo sentimento, né? Os meus gêmeos, por exemplo, ainda eles estão aí nessa questão de se apresentar, né? Até essa colocação da Maísa, eu prefiro, de repente, cometer os erros dentro de casa do que cometer lá na escola, para que o que eles vão pensarem de mim, né?
Travou, Irata. Deu bloqueio.
Com o... Oi?
Volta lá.
Voltou?
Volta, agora voltou. Ah. Tu parou ali na hora que você falou de melhor apresentar em casa do que, às vezes, na escola.
Sim, essa questão dos erros, né? De você até mesmo errar lá na escola, enfim, o seu comportamento. Né? Eu sou mais sociável lá do que dentro de casa. Eu tenho mais comunicação lá do que dentro de casa. Né? Então, isso sim, até a gente acaba, o que se diz, o reviver, né? Você acaba captando essas informações do que eu já passei mesmo, né? Mesmo porque eu sou filho único, não tenho irmãos, mas esse compartilhar aí é interessante. Mas tem um ponto que me chama muita atenção, né? Quando a gente tem essa questão do ambiente, pensando na escola, né, essa apresentação com os amigos, com o novo ambiente, todo o medo, né, essa frustração, vamos pensar o seguinte, aonde começa tudo isso? Aonde começou tudo isso? Será que os meus pais, né, dentro daquilo que eles já vivenciaram, não tá sobrecarregando essa minha autodefesa? Né, o que eu acompanho, né, assim, com eles e, obviamente, com o que eu passei. Então, as crianças foram lá, por média de 3 a 4 anos, foram já para a escola. Né, então, puxa vida, aquele receio que eles comecem a ir tão cedo para a escola, né, o berçário, enfim. E essa partida, né, o que para mim, pessoalmente... foi um ápice, como se fosse a despedida, né? Eu tenho que estar forte e com as defesas. Mas o papai e mamãe estão com essas defesas? Então, o ambiente, automaticamente, ele vai ficar o quê? Com aquela apreensão. É aí onde que a gente escuta, né? Os filhos indo para a escola, né? As mães, os pais chegam nos consultórios para nós, assim, vamos fazer um tratamento para imunidade, porque é muita virose, é mais não sei o quê, porque eles começaram a ir para a escola, né? Como se a escola fosse o problema, né? O primeiro ambiente, a gente, lógico, vai pensar o quê? A nossa casa, a nossa família. Mas eu vou um pouquinho mais além. E o ambiente pessoal da criança? Né? Ele está começando a escrever sua história. Então, tem todo o que se diz o equilíbrio, lógico, o equilíbrio é muito cedo que a gente precisa trabalhar. E o que se diz o equilíbrio é onde você pega esse contexto do que você já vivenciou e o que eles estão vivenciando. Também não podemos dar essa cobertura que eles não possam passar um bullying, né? uma vergonha, porque é necessário, a gente precisa experimentar, a gente precisa vivenciar. Só que muitas vezes a preocupação que não ocorra esses fatos que já aconteceram como nós, para nós pais, é tão em excesso que ele extrapola. Então, ele vai intensificar esse desequilíbrio, né, que supostamente o ambiente escolar possa ser desagradável, no sentido emoções. Né? Então, quando fazemos essa colocação do equilíbrio, né, eu acho importante a gente ter essa reflexão daquilo que eu já vivenciei e o que, dentro dessa adaptação do que eles estão vivenciando, né, eu posso, né, ter esse jogo de cintura dentro do comportamento lá na escola e o que eles vão apresentarem aqui, né, dentro da nossa casa, da nossa família, enfim.
Eu tenho três pontos principais que eu quero que a gente rode nessas informações e trabalhe um pouco mais com essas informações, que primeiro, a escola que cobra, né? Segundo contexto é esse contexto de repetições de padrões de casa. E o quarto contexto é esses sintomas recorrentes ali que enquadram um pouco nesse padrão anterior, né? Então, eu quero a gente rodar um pouquinho sobre esses princípios e informações. Mas, antes de mais nada, quem está assistindo aí ao vivo, aproveita, curte o canal aí do YouTube, curte o Instagram, Facebook, porque quanto mais curtidas, mais a plataforma vai entender que o vídeo é relevante, mais ela vai disponibilizar para outras pessoas. Então, nos ajude aí a tornar esse vídeo relevante e que outras pessoas possam também ter acesso. Então, curte, compartilha e quem não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve para que também a gente possa, você possa receber as informações de cada live nova que vai aparecer dentro do canal. Uma coisa interessante que eu vi, eu até nem sei se esse curso ele está ainda disponível no YouTube, gratuito, mas é um curso Como Criar Crianças Criativas, né, de Murilo Gann. Então, esse curso ele disponibilizou na pandemia de forma gratuita e ele trabalha um pouquinho nesse processo de ajudar as crianças a desenvolverem a sua criatividade, né? Então, como a gente pode utilizar ferramentas para desenvolver. E ele entrevistou uma diretora de um colégio. E foi interessante pelo fato de que, às vezes, a gente ouve um lado da história. A gente ouve o lado dos pais. Só que a escola também ela é pressionada para resultados. Então, alguns pais pressionam a escola para resultados. Alguns pais pressionam professores para resultados. E os professores e a diretoria ela tem que estar ali naquele jogo de cintura entre pais que querem filhos programados desde os 2 anos de idade para passarem no vestibular e pais que querem crianças que se divirtam, que sejam felizes, que aproveitem a pequena infância dentro do colégio. Então, querendo ou não, é uma linha tênue ali para esses professores e para os diretores e às vezes eles podem às vezes cobrar daquele que às vezes não está sendo cobrado tanto em casa ou às vezes acaba deixando de cobrar daqueles que os pais querem que cobrem. Então, é um jogo de cintura muito grande ali que provavelmente os professores e diretores acabam tendo que passar. Então, nesse sentido, houve uma diminuição do tempo ou uma antecipação do tempo até de aprendizado. Então, uma criança que deveria ler aos 7, 8 anos de idade, agora com 5, 4 anos já é forçada ali a aprender a ler, mas por uma cobrança muitas vezes externa ou uma cobrança de resultado. Eu estou pagando... Eu quero que o meu filho tenha resultados. Só que a criança, às vezes, ela não está preparada para esses resultados. Ou, da mesma forma que, às vezes, a criança não está preparada ou nem todas estão enquadradas no mesmo processo de desfraude. Alguns vão desfraudar com 2 anos e meio, alguns com 1 ano e 10 meses já estão desfraudados, outros com 2 anos e 5 meses, outras com 3 anos. Então, cada um, às vezes, vai ter um tempo onde a inervação vai estar preparada para controlar o esfíncter, né? E às vezes essa cobrança externa faz com que não, todo mundo já tá lendo, por que que você não tá? Então às vezes tem aquela criança que é super dotada, então ela aprende muito rápido, ou tem a avó que vai ensinando lá, e às vezes acaba tendo essa comparação naquele ambiente. Mas a gente tem que entender sempre os dois lados da moeda, né, Luciano, que a gente fez uma live sobre isso. Então, às vezes, a gente julga outros sem entender o lado dos outros. Então, tem o outro lado, que é essas cobranças também que o colégio sofre para obter resultados. E aí entra no padrão. Então, sem julgamentos, a gente está falando só sobre contextos que algumas crianças podem se sensibilizar, enquanto outras, às vezes, não tanto. Nesse contexto de algumas podem se sensibilizar e outras nem tanto, me lembro de uma palestra que eu dei num colégio aqui em Pato Branco, onde alguns pais me levantaram a mão e falaram assim: ah, e quando a professora grita demais? E a criança, às vezes, tem incômodos. Sim, às vezes pode acontecer de os professores não estarem bem por causa exatamente dessa cobrança externa, né? E cada vez se fala mais da época de pandemia, pós-pandemia, cobrança, situações externas de resultados. O professor esses dias atrás chegou no consultório e falou: nossa, antes a gente não tinha tanta cobrança, agora parece como se fosse um banco. No banco tem resultados mensais, né? Agora a gente está recebendo essa cobrança de ter que ter resultados todo o tempo ali com aquelas crianças. Então, ok, então tem uma cobrança, tem às vezes uma pressão externa que faz os professores estarem mais estressados também, né? Mas sempre quando a gente tem esse equilíbrio, a gente consegue lidar melhor. As crianças podem estar mais agitadas, podem estar mais confrontantes também, e há uma disputa naquele contexto de atenção, né? O celular dá muito mais interesse ali do que o professor falando ali na sala de aula. Então, o professor ele tem que se renovar cada vez mais e, às vezes, não recebem essa renovação daqueles que os cobram. E aí, acabam tendo essa dificuldade também em promover. Mas o que eu falei para aqueles pais também é que a criança, se tem 30 alunos naquela sala de aula e dois se incomodam principalmente com aquelas alterações de voz, talvez tenha um princípio anterior, que é o que o Luciano falou anteriormente. Se em casa, na história da família, a alteração de voz é um problema, aquela criança vai tender a se incomodar muito mais com aquela situação. É isso que você vê, Maísa, esse processo prévio, né? Esse processo que vem ali anterior na vida da criança, ela deixa a propensão ela ter mais reações?
Isso mesmo, porque é como se eu estivesse vendo isso acontecer novamente e agora eu preciso reagir para que isso não continue ou não gere todos aqueles danos que anteriormente aconteceram. Muitas crianças, por exemplo, vêm de históricos de essa alteração de voz, por exemplo, lá um avô que bebia, né, era alcoólatra, e chegava gritando, mas num contexto de ameaçar que ia agredir, que era para todo mundo sair. Muitos relatos a gente escuta, né? Ah, a gente tinha que sair de casa, ou a gente tinha que todo mundo ir dormir quietinho, sem nenhum barulho, para que ele não ficasse bravo, né? Quando a gente escuta, às vezes, dos pais das crianças falando dos seus pais, né? De ele chegava falando que ia matar, que ia bater, que ninguém prestava para nada, que a comida estava ruim, que a roupa não estava boa, que a água não estava quente o suficiente para o banho. Então, isso pode estar reativando no momento em que alguém altera a voz num tom de ameaça. Porque, às vezes, aquela professora está também num ambiente tóxico para ela, de onde tem um monte de criança falando, com toda essa pressão que você citou, do externo, dos superiores ali da escola, dos próprios pais, e aquelas crianças que demandam uma atenção. Cada um tem o seu processo de aprendizagem, ela está ali pensando, nossa, esse aqui vai demorar demais, esse aqui está sabendo muito e está atrapalhando o contexto do que está mais atrasado. Então, ela também ali, às vezes, está gritando, ameaçando. Eu vou chamar os pais, você vai ficar sem recreio. São as armas que aquela pessoa tem para lidar com as suas frustrações e com aquele ambiente que ela também pode não estar preparada, né, para lidar com todos falando ao mesmo tempo, para todos desobedecendo as ordens que ela precisa que tenha dentro da sala de aula, né? E aquela criança reativa um padrão que nem sempre é dela mesmo, que nem sempre é só aquela professora que gritou na história, que ameaçou, que ele teve medo. E o real problema, o real trauma, bloqueio primário é muito forte lá de trás, onde aquilo lá, aquela ameaça, ela se tornou algo real. Onde um dia teve realmente uma agressão, onde realmente ele viu um dia alguém bater em alguém, alguém sair muito alterado de casa, uma briga entre pai e mãe, onde se ameaça uma separação e esse pai sai e demora para voltar. tudo isso pode reativar e, dependendo da percepção e desse histórico, a criança vai reagir de uma determinada forma, que é o que a gente fala tanto aqui no Origens, né? Que a emoção ou o estresse, ele não é um estresse geral. Ah, ele está nervoso assim porque ele está estressado com a escola. Mas qual é o motivo de ele estar estressado? O que é que está mantendo ele nessa ativação de estar agressivo, de estar não querendo ir para a escola, de chegar na escola e ficar quietinho, encolhido lá, nem realiza as atividades? Cada uma das crianças reativou algo por ele ou por essa história que é tão importante a gente olhar, né? O transgeracional que a gente fala, porque na maioria das vezes não é, tido assim como algo, isso aqui é um motivo, agora eu entendi por que que ele está assim. Quando a gente entende o porquê ele está assim, você tem como conversar, explicar, mudar alguma coisa na rotina. E quando a gente não entende? E quando a gente não pode realmente exigir que aquela professora... Quem de nós vai lá exigir que aquela professora pare de gritar, de agir da forma que ela está agindo com uma turma de crianças? Então, você precisa trabalhar isso e olhar que talvez quem está gritando primeiro sou eu como mãe em casa. Ou veio dessa história aí mais agressiva, de fatos mais problemáticos mesmo, que trouxeram grandes dificuldades para eles. E o transgeracional não vai longe também, não, gente. A gente pode ter essas questões lá atrás, mas nós, como pais, o ambiente da casa também pode estar interferindo muito no comportamento da escola. E às vezes a gente também olhar para nosso problema dói, né? Então, muitas vezes a gente vê aquela criança com dificuldades na escola, mas simplesmente ele quer estar em casa para tentar ajudar o ambiente de casa e não ir para a escola para não perder tempo, porque lá na escola está tudo bem. E muitas vezes é difícil a gente olhar dessa forma. Que ele evita, às vezes, essa ida, reclama tanto daquele ambiente, porque justamente o problema para ele resolver está em outro lugar. E ele precisa estar naquele outro lugar. E isso é muito importante a gente observar. Nem sempre é algo tão notório ou que comumente as pessoas explicam como esse é o motivo de ele estar dessa forma perante a escola. A gente tem que dar uma olhada no entorno, porque o ambiente da criança, eu imagino sempre assim, que como você está num ambiente, que pode ser um aquário, por exemplo, um exemplo, você vai para aquele aquário da escola e você volta para o aquário de casa, mas aquele teu entorno, aquilo que você leva, daquilo que você ouviu, daquilo que você comeu em casa, você está levando para a escola. Aquilo que você falou na escola, você está retornando para casa. Então, esse ambiente próximo dele, digamos assim, como se fosse uma primeira camadinha aqui dos nossos do entorno do nosso corpo, ele caminha junto. E ele vai colecionando questões que eu vou levando também. De casa eu levo para o ambiente da escola eu levo para casa, da casa eu levo para um curso lá, que também o pai e a mãe colocaram eles para fazer. Então, esse ambiente ele vai colecionando coisas conforme as situações que a gente já viveu no transgeracional, ou questões que eu não estou adaptando e a minha percepção está sendo ruim, eu vou colando como se fosse adesivos, né? Vou colando esses adesivos. E toda vez que eu vou lembrando ou vivendo novamente aquela situação, eu vou colando um sobre o outro. E aquilo vai aumentando a massa do problema, a bola de neve, né? E quanto maior a bola de neve, maior as nossas disfunções em alguns momentos, né, determinados de vivências.
E aí cabe a nós, como terapeutas e profissionais, analisar exatamente se o padrão ele está vindo de um processo de casa reativando na escola, ou pode realmente acontecer alguma coisa na escola que gere aquela sensação de susto, de medo, de insegurança, como, às vezes, uma criança que realmente, às vezes, a professora passou um pouco do limite, ou o colega derrubou, teve empurrãozinho, teve alguma situação que possa ter ativado aquele alerta. Mas a gente tem que sempre colocar que a maioria das vezes o padrão já vem de uma pré-programação de casa e ela é reativada em casa. E aí, como o Luciano falou, se o sistema imune ele está relacionado a proteger o corpo de agressores externos, significa que se o sistema imune está ativado de uma maneira maior, é porque a criança está num alerta maior. Então, se ela está num alerta maior, tem uma ativação mais mais rápida, né? Mais abrupta a qualquer situação de ameaça que pode acontecer. Então, nós tendemos a pensar que uma criança que vem de um ambiente, de um histórico familiar, de medos, inseguranças, ela vai estar mais ativada e propensa a ter sintomas mais recorrentes nessa pequena infância, Luciano?
Muito. Bom, essa alteração, vamos fazer uma colocação aqui que a própria medicina chinesa tem. Do nascimento até em volta dos seus 8, 9 anos, a gente tem a formação dos meridianos. Então, esses ambientes, né, vamos aqui fazer a colocação da escola, é uma preparação dos meridianos também, né? Então, tudo que a gente está vivenciando, ele vai auxiliar, ele vai ou vai equilibrar ou desequilibrar todo esse trajeto que a gente tem, as crianças têm nessa formação. Quando ocorre tudo que é em excesso ou também o que está em deficiência, esse processo ele já vai refletir esses sintomas, esses, né, o desequilíbrio dos comportamentos e assim por diante. E é importante essa questão do alerta, porque o alerta é justamente o que é o desconhecido, é o medo que eu não tenho o campo visual. Eu tenho aquele sentimento, mas eu não sei exatamente o que é, né? O que me gera tudo isso, né? Então, todo esse trajeto, toda essa questão que a gente fala sobre a formação dos meridianos, é onde a gente está tendo essa captação de informação, onde sim você vai ter aí a pré-informação, onde você, né, tem esse comportamento, e também aquilo que, quando eu estou em deficiência, eu começo a descompensar outras regiões. Vamos lá, vamos ser mais objetivo. Essas regiões seriam o quê? Né? Falar fisicamente, a gente começa a entender as alergias. Pele é proteção, né? Para a medicina chinesa, a mesma coisa. Então, começa as ites, dermatites da vida, né? Em casa, por que que eu não tenho não consigo ouvir melhor os pais? Os pais têm que cada vez mais intensificar esse diálogo para que eles possam aprender ou se comportar. Por que que na escola tem um comportamento e aqui em casa tem outro? Então, toda essa descompensação, na verdade, é onde a criança ela está tentando, assim, buscar o equilíbrio. Como eu disse antes, então, tudo que é demais, o excesso, ele vai descompensar. E aí a gente tem, né, esse impacto das crianças. Você sabe que o meridiano dos rins, ele termina nos ouvidos, né? Então, a nossa vitalidade, a nossa essência, ela vem pelos rins e tem a correlação com o medo. Então, o escutar é muito importante no nosso desenvolvimento dos meridianos. Se eu estou num ambiente, então, com o que a Maísa citou sobre falar alto, né? E aí lá na escola eu também tenho tudo esse momento. Aí tem meus amiguinhos que estão gritando. Então, assim, tudo isso vai intensificar o meu medo. E aquele medo que eu citei antes, que é o medo do desconhecido, né? Então, quando chega a gente buscar um tratamento, eu acho legal essa colocação da homeopatia, porque a homeopatia ela vai tratar você com seu semelhante. Então, você vai pegar a semelhança da criança e fazer ela reencontrar. Então, quando a gente tem o reconhecimento, é onde que vem o que se diz cair as fichas. Opa, mas logo tão cedo? Sim, logo tão cedo. Né? Então, é trazer a sua semelhança para o seu equilíbrio. E aí onde a gente tem a surpresa, porque por que que a criança se tornou mais agressiva? É a aceitação. Ela está identificando aqueles conflitos anteriores, que são a pré-informação, com o que ela está vivenciando no momento. Né? Então, tudo que se diz o estar aguçado, seja pela questão psíquica e física, né, é trazer sempre esta semelhança que é o real da criança para o que ela está vivenciando. E aí a gente tem os participantes, sim, né? Que são os pais, os professores, os amiguinhos, o ambiente em si. É, essa questão dos professores, né, Ivan, é interessante porque imagina-se que se nós estamos aqui relatando que as crianças, elas têm, então, esse pré-programante, imagina as professoras, numa sala de 20, 30 crianças, e cada criança ela está vivenciando a criança interna também, né? Então, a moeda, sim, ela tem os dois lados. Muito importante isso.
Perfeito. E tem que lembrar também que o contexto, por exemplo, nasal, né? As rinites, agora ele está muito ranhento depois que começou a ir para aula, começa a ter muita tosse, e nós estamos relacionando muito a medos antecipativos, medos frontais, que a gente chama. Então, é esses perigos que rondam que eu vou ter que me defender, eu vou ter que me proteger, eu vou ter que evitar ali naquele momento. Então, para uma criança que vai a um ambiente novo, que tem situações novas, ela vai começar a ficar no alerta. Mas qual que é o detalhe, né? A criança, ela não vai no primeiro dia de aula e no primeiro dia de aula da rinite. Ela ataca o nariz. Ela, depois de uma semana, quando ela começou a se adaptar, aí o sintoma vem, porque o sintoma relacionado à tosse, o sintoma relacionado à amidalite, o sintoma relacionado à coriza, ela está relacionado a uma fase pós-estresse. Quando, enfim, a pessoa está agora me adaptando, se adaptando, vendo que aquele ambiente não é mais perigoso. E aí, nossa, depois de uma semana, já tem que parar uma semana de ir para aula, porque pegou um vírus na escola, né? Porque ela está agora entendendo que aquele lugar é um lugar que ela, ok, não é tão ruim assim, eu posso brincar, eu posso me divertir, eu posso ficar mais tranquila. E aí, como o Luciano falou, se lá dentro de casa já tem esses medos antecipativos já instalados na vida dos pais, já instalados ali na vivência dessa criança por N fatores, né? Que até a gente costuma falar assim, da mãe levando a criança para a escola, né? Ah, filho, vai estar tudo bem, pode ir com a professora. Então não está passando aquela segurança, né? Igual o pai, tchau filho, tá? Vira de costa e vai, tá tudo bem, vai ficar bem cuidado, eu sei que vai ficar tranquilo. Então, sem querer, às vezes a gente acaba passando uma insegurança. Não é só mães, tá? Eu já atendi pais que também deixavam os filhos com medo e a criança não queria ficar. Então, esse sentido de, às vezes, dar segurança para aquela criança que está tudo bem, ela está segura, que vai ficar tudo bem, faz com que aquela criança ela esteja mais segura naquele ambiente, porque está transparecendo via pais que está tudo bem. Então, ou os professores estão transparecendo que está tudo bem, né? Eu sempre conto dentro do curso Origens também daquela história da minha filha, Carol, a segunda, né? Que lá, na, tinha uns 3 anos de idade, e a professora, de repente, lá depois de meses de aula, a professora decidiu mudar o cabelo. Ela decidiu pintar o cabelo. Né? Ela mudou o cabelo, a cor do cabelo, tá? E naquele dia, quando eu cheguei buscar minha filha, ela estava estranha. E aí eu já olhei para a professora e vi, já entendi, tá? Porque a criança, ela está ali naquela adaptação, aquele meio, só que se esse meio muda muito, ele fica diferente, há uma tensão no ar. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que ocorreu. Não falaram nada. De repente, chegou com o cabelo diferente, estranho, e eu não sei o que está acontecendo. E aí eu conversei. Nossa, filha, que legal, né? O cabelo novo da prof. Ela olhou assim, não gostei. Falou que não gostou. Ah, mas a professora deve ter gostado, porque aquela professora era auxiliar, a que ela mais gostava, né? A Carol mais gostava daquela professora auxiliar. E é porque ela acolhia, brincava com ela melhor. E aí, daí eu acolhi, conversei. No outro dia eu falei para a professora regente, ó, prof, se tu puder hoje ficar um pouco mais com a Carol, porque ela está um pouco insegura com a professora que mudou o cabelo, né? E aí a prof, a principal, ficou um pouco mais com a Carolina naquele primeiro dia, além de ter dialogado eu, né, com ela sobre esse assunto e ela podendo expressar o que ela estava sentindo naquele momento. Na semana seguinte, que daí, na semana ali, toda criança se adapta, ok, tudo bem, a professora trocou, mudou o cabelo e tá tudo bem, é a mesma pessoa, não tem perigo. A grande maioria das crianças teve gripe. Menos a Carol. A Carol tá tranquila. Por quê? É a importância dos pais olharem e perceberem o que os filhos estão vivendo. Qual é a insegurança que eles estão tendo naquele momento? Qual é a situação que mudou naquele momento? Será que eles estão podendo dialogar ou expressar aquilo com os pais? Será que eles estão se sentindo seguros de falar sobre o que incomoda? Porque uma pessoa, adulto ou criança, que permanece muito tempo remoendo uma situação sem poder expressar para ninguém, fica preso naquela frustração. E ao ficar preso naquela frustração, há uma tendência de surgir um sintoma. Quanto mais rápido eu posso dialogar, quanto mais rápido eu posso expressar, quanto mais rápido eu posso sair daquele estresse porque eu me senti acolhido, porque eu pude expressar, porque alguém me explicou sobre o que estava acontecendo, menor é o sintoma. Ou pode não haver sintoma algum. Né? Só que como há uma diminuição de interpretação, ou uma diminuição de tempo de diálogo, para saber como foi a escola, o que, que aconteceu hoje lá, e a aula de isso, e a aula daquilo, e como que foi com os coleguinhas. É, às vezes não se tem ou não se permite essa criança dialogar e ter um entendimento. Ou não impede, às vezes, aos pais realmente assumirem como protetores, porque se a criança se sente insegura, como a Tamires falou, eu sofri bullying no colégio por causa do meu óculos, do aparelho ortodôntico. E se eu não tenho aquelas pessoas que me ouvem e que mostram, não, pode deixar que eu vou resolver, pode deixar que eu vou conversar com a prof, pode deixar que eu vou te ajudar da forma que for, ela se sente desamparada. E ao se sentir desamparada, quem me cuida? Quem me protege? É eu por mim mesmo. Né? Então a mãe não vai lá falar com a prof, o pai não vai lá me dar proteção se eu precisar. Então quando a criança se sente protegida, ela está bem para ir fluir. E o que aconteça lá, ela vai desabafar, ela vai conversar ou ela vai lidar de uma maneira melhor. Não sei se faz sentido para vocês, Maísa.
Faz. Eu acredito que quanto mais esse entendimento deles daquilo que vai acontecer ou daquilo que aconteceu para eles, ter alguém para entender o que foi que motivou aquela reação que muitas vezes a gente acha que não é adequada, aquilo que ele está sendo julgado por estar lidando daquela forma, quanto mais a gente mostrar que ele tem um lugar, ele tem uma pessoa, um ambiente seguro para ele dizer como é que ele se sente, como é que ele viu a situação, melhor. É, a gente fala tanto em ansiedade, eu acho interessante a gente bloquear algumas coisas, filtrar algumas coisas com as nossas crianças, porque isso gera uma certa ansiedade pelas percepções deles e pelo aquilo que a gente traz na nossa história, né? Mas ao reprogramar noturno também, para que a gente explique essas situações, principalmente aquelas que vão acontecer, o preparo para incluir ele num grupo, incluir ele numa mudança, colocar ele numa nova experiência que nem mesmo, às vezes, os pais sabem o que vai acontecer. Mas contar para essa criança que assim, vai ser assim, determinado dia, lá vai ser mais ou menos assim, o que a mamãe espera é que você fique bem, que você esteja tranquilo, se isso não acontecer, pode vir falar comigo, nós vamos resolver. Isso de falar com a professora, a gente precisa entender o que é que gera na criança, porque tantas pressões que nós tivemos, a minha mãe sempre fala, nossa, nunca fui chamada na escola. Então, assim, isso para ela é muito bom. Hoje, nós, como pais, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas o prof não falou nada, nem de bom, nem de ruim, né? E esses dias o Vicente estava muito nervoso, tendo umas atitudes de não querer ir para a escola, e muito nervoso em ir para a escola. E eu comentei com ele que eu ia falar com a prof. Mãe, ela não fez nada. E eu não fiz nada também. E nós nunca falamos isso para ele, que nós iríamos lá para ver o que é que ele estava sendo errado. Mas ele trouxe esse medo de que eu fosse falar com a professora ou brigar com a professora, provavelmente na história aí tem um vexame, né? Daqueles que dá uma discussão, algo assim conflituoso, que depois ainda vai ficar, foi a mãe do Vicente que veio aqui brigar com a prof, né? ou alguma situação que a prof não fez nada e eu também não fiz nada. Então, assim, o ir, o aproximar da escola, aproximar da professora, para muitos de nós aqui, era um problema. Era sinal de que você não estava fazendo algo correto, né? Como veio da minha história. Mas a minha mãe, muitas vezes, não pensava em não ir, porque ela também era professora em outro lugar, então como que ela ia fazer com aqueles horários que eram os mesmos da prof que queria falar com ela? Então, toda essa história veio de que é legal, é um prêmio, é certo não ser chamado na escola. E hoje, quando a gente às vezes quer se aproximar, há um bloqueio. Até mesmo dos próprios pais pensando, nossa, me chamou lá para quê? Qual foi a confusão que aprontaram? E muitas vezes é uma situação até de elogios, de preparação para uma apresentação, algo que não tenha a ver com essa correção, com essa crítica, com esse julgamento. E as nossas crianças, eles precisam entender por nós. Porque somos nós os responsáveis de colocar essas percepções para eles, para que realmente eles não cheguem com toda a nossa carga, a carga de quem veio antes, ou daquilo tão inesperado que ele não esperava nada daquilo que está acontecendo, que mesmo que uma surpresa, uma apresentação de um palhaço, por exemplo, né? Quantas crianças que nunca vêm, mas quando vêm entram em desespero. Será que aquilo realmente é da criança? Ou é uma percepção que ela lidou num ambiente em que não tinha pai e mãe, que tinha todas aquelas crianças, várias chorando por outro motivo, e ela estava ali naquele ambiente e também impactou. Então a gente precisa explicar para eles, mostrar que, a princípio, nós estamos ali por eles. Eu acho que isso é o principal, porque nós não vamos poder colocar eles numa redoma e impedir que tudo aconteça, tudo de mal aconteça, ou estar na escola para proteger realmente naquele momento que aconteceu algo, que alguém enfrentou, que alguém criticou, no momento do tombo, lá da queda. Então, eles precisam estar o mínimo seguros para que, se acontecer, eu volto para quem me cuida. Para quem me ajuda, para quem me acolhe, para quem me escuta, né? E não ir já com aquela sensação de que é melhor não contar isso para a mãe. Acho que isso aqui o papai não vai achar legal. Ele já briga por outros motivos ou está muito nervoso lá com outra coisa. Então eu não vou, é melhor não contar isso aqui para ele, porque talvez ele não vai entender ou vai achar bobo, né? É isso que eu estou falando. Então, quanto mais a gente olhar para a criança como uma criança e ver que às vezes o medo, a insegurança, a dor dele é realmente significativa para ele, a gente vai ter essas crianças mais próximas e entender melhor as dores dos nossos filhos, os problemas deles. Porque eles vão ser verdadeiros. Se eles sabem que eles podem vir e falar aquilo, que talvez o adulto não chora, o adulto não dói, o adulto não reclama daquelas questões, mas entende que a criança pode sim estar sentindo esses incômodos, ele vai vir. E assim você vai estar próximo, você vai ser realmente aquela pessoa que vai acolher, que vai ajudar, e ele vai se tornar uma criança muito mais segura em qualquer ambiente que ele estiver, porque ele tem o porto seguro, né? Ele tem aquele que dá a referência, dá as respostas. Ele traz a segurança para ele de que vai lá, tenta. Se não der certo, vem aqui que eu vou te ajudar. Porque muitos desses erros, às vezes, eles ficaram gravados de que eu não vou mais fazer, ou eu erro e alguém briga comigo, porque não tem ninguém que diz, não, tá tudo bem, vamos fazer de novo. Às vezes, lá na escola aconteceu o problema maior, o bullying, o vexame. O erro grande, mas em casa alguém disse: não, fica tranquilo, vamos fazer de novo, vamos resolver, tá tudo bem. Se ali ele sentir, no outro dia ele vai chegar com a cabeça erguida e vai dizer: eu fiz de novo, eu vou tentar de novo, e dessa vez eu posso ser melhor, por conta de todo esse ambiente que é preparado da criança, que é como o Luciano falou, preparar o ambiente da criança para que aonde ele for, ele esteja muito mais preparado para aquilo que ele vai receber. E que o ambiente externo vai estar sempre atuando, mas ele não vai ser tão impactante se tiver adultos atentos para no momento de acolher ou de explicar aquilo que vai acontecer.
Deixa eu aproveitar para responder duas perguntas aqui, que é que a Lúcia colocou. Meu filho teve começo de pneumonia assim que começou a escolinha, antes dos 2 aninhos. A gente sempre pergunta como terapeuta o que significa assim que começou, né? Porque é assim que começou, pode ser no primeiro dia, assim que começou, pode ser com 2 meses de começo, né? Então, há uma grande diferença quando a gente vai trabalhar sobre a origem emocional dos sintomas. É, 2 padrões que são fortes com relação a esse princípio de pneumonia é o conflito de que a morte me ronda e a segunda questão é de não poder dissuadir alguma situação numa relação de abandono ou perda de uma referência. Então, nós poderíamos ter 2 padrões principais, que é lá na gestação, a primeira mudança de vida do barriga da mãe para fora, ter um risco à vida. Então, esse risco à vida dessa mudança pode ser reativada nessa outra mudança, que é mudar, sair de casa para ir para a escola. Então, é essa sensação. Se lá para aquela criança, quando nasceu, ela foi tirada de dentro da barriga, levado para a UTI neonatal, se teve um risco, se teve uma insegurança, cada vez que ela vai ter uma mudança na vida, ela pode ter ligar um alerta no subconsciente. Então, essa mudança de ir para o colégio pode reativar aquele padrão da primeira mudança na vida. E a segunda questão é ir para o colégio e sentir o colégio como uma ameaça. Então, ativa brônquios e, ao mesmo tempo, eu não tenho referência. Meu pai e minha mãe não estão ali comigo. Então, ativa túbulos coletores renais. Então, isso pode desencadear a alteração, principalmente depois quando ele começa a relaxar sobre a situação, né? Relaxar sobre o processo. E a Fer, a tua paciente também, Irata, a Fer falou assim, lembrei que minha professora me trancou no banheiro no pré-2. Então, a Fer foi trancar. Por isso que tu não para quieta, Fer. Olha lá, ó, conflito motor. Me senti presa em algum momento, agora não posso mais parar. Então, estou sempre sapateando, estou sempre andando, correndo, indo para lá e para cá, ninguém me tranca, ninguém me prende mais, né? Então, é uma das perguntas que eu quero falar, pedir para o Irata, né? Que muitas crianças acabam tendo o TDAH, né? Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. A hiperatividade é um dos processos, né? É esse contexto de me sentir preso em algum lugar e pode gerar essa sensação de agitação, né? E também... a Fer falou, eu consegui sair, você já sabe. E a questão relacionada ao padrão de dificuldade em concentração. E uma das questões da concentração, a Maísa falou, se uma criança sente que a casa não está bem, os pais não estão bem, quem está em casa, o vô e a avó, quem está em casa não está bem, a cabeça não está no colégio. A cabeça está na prioridade, a prioridade é a família. Então, não tem como estar na escola se o ambiente de casa, o pai e a mãe estão brigando, o pai e a mãe estão se separando, tá? Alguém está doente, alguma coisa está acontecendo. Tem mais informações, Irata?
Bom, vamos fazer a primeira colocação da hiperatividade, da agitação. A agitação é um padrão que se diz o yang e excesso, né? Então, a adrenalina está a mil. E aí eu tenho a descompensação justamente do que eu preciso... se o yang está em excesso, alguém tem que controlar ele, que é o yin. É o sistema simpático, parasimpático que a gente tem também. Bom, essa agitação, ela vem pelo medo. Né? Porque a velocidade que eu tenho no meu comportamento é a insegurança do domínio. E aí eu tenho essa a questão também da concentração, porque é muita informação, ou seja, eu tenho muita informação dentro de casa e fora de casa. Então, a criança, ela está buscando, sim, esse equilíbrio. E, lógico, muitas vezes ela não vai conseguir. E aí a gente tem o que se diz o transtorno. Eu costumo mais jogar esse desequilíbrio, sim, da gente equilibrar o seu interior, né? E entender também o porquê que o meu corpo, né? Porquê que ela está tão agitada, o que que leva essa agitação. E é lógico que não vem por acaso, né? É um padrão dentro do que a gente já citou, das informações que já apresenta na família, mas sim é da adaptação dele, do reconhecimento dele. Eu tenho que manter o controle, né? Eu tenho que manter essa concentração e saber o que realmente é o meu foco, o que que é necessário para mim. Para a gente ter certeza, a gente tem que ter segurança, confiança. Se eu não tenho isso, o que que vai acontecer? Eu vou dar tiro para todo que lado, né? Então, se a gente for analisar, primeiro que A nova geração ela já está assim mais agitada. Quando eu fiz um trabalho com a rede pública, com a Acompultura, há 7, 8 anos atrás, o Ministério Público ele já tinha feito uma auditoria sobre o alto consumo da Ritalina aqui na região, porque tudo era Ritalina, né? A criança está agitada, está com, né, supostamente o transtorno, é Ritalina. E aí sim, numa avaliação mais minuciosa, não foi constatado isso. Né? Porque sim, a agitação ela está presente, mas a gente tem que entender que o que se diz o acelerar, com 3, 4 anos eu tenho que já aprender a ler e escrever. Já estão tirando a minha fraldinha já muito cedo. Tudo vai ser cedo. Eu já estou indo para a escola com 3, 4 anos. A gente é com 6, 7 anos, sei lá. Né? Então, o acelerar, o nosso corpo vai identificar isso e eu tenho que ser acelerado. Né? Então, daí que a gente tem toda essa questão do desequilíbrio comportamental e também essa questão do que se diz o psíquico para as crianças na medicina chinesa é o reconhecimento. Né? O que eu tenho que entender sobre a minha segurança e a minha confiança. Então, restabelecer esses dois padrões do que é em excesso e o que sim está em deficiência é a grande partida para a gente trabalhar sim as crianças. Né? A medicina chinesa hoje tem vários leques, a gente não tem que pensar só em acupuntura, só em agulhas. Né? A gente tem outros caminhos. Agora, a base é essa, né? Que eu tenho, por exemplo, meus gêmeos, né? E o caçula. Os gêmeos têm 11 anos. E eu brinco ali que você vê o yin yang nos os polos bem ativos, né? Essa identificação, esse trabalho que eu tive que fazer com eles aqui em casa, enfim, com a mãe deles junto, foi o ápice desse um mais ativo e um mais retraído. Né? Então, opa, será que tem uma hiperatividade aqui? Aí buscar esse equilíbrio dos polos, por ser gêmeos, né? Vai aí de cada estudo de cada um, foi muito coerente o equilíbrio dos dois. Eles entraram no equilíbrio, né? Ah, tem diferença? Tem, lógico, de comportamento, mas esta velocidade, ela foi equilibrada. Quando você tem este caminho, né?
E aí eu entro num contexto que, traduzindo para a origem emocional dos sintomas, nessa característica da medicina chinesa, né, o yin-yang que você colocou, o yang entraria como uma polaridade direita do cérebro, ação, né? Tomar a frente, ação. Então, quem está na polaridade direita está na euforia. Então, eu tenho que estar ativo, e você falou, o excesso de ação pelo medo. Se é esse medo territorial, se é esse medo sobre o meu território, eu tenho que tomar uma ação para resolver esse perigo territorial para sair daquele conflito. Então, essa criança, ela vai estar no medo territorial que ela tem que se defender, ela tem que se proteger. Só que essa euforia vai ser, às vezes, necessária inconscientemente para solucionar aquele problema. Só que se os adultos que estão em volta conseguem solucionar esse problema tirando essa criança do medo, ela não precisa estar na euforia. Né? Ela pode estar mais relaxada, mais tranquila e viver e ser feliz, né? E chegamos ao final do podcast, né? Muita informação, tem muitos. Ah, eu anotei várias outras coisas aqui para a gente falar, só que não vai dar tempo. E uma das coisas que eu anotei é que às vezes essas lives parecem aquele meme assim, desbloqueando memórias. Sabe? Eu tenho aquele meme assim, desbloqueando memória, assistindo tal coisa ali, lembrando do passado. Então, você assiste o podcast, lembra do passado, desbloqueia memórias, e a pessoa, nossa, nossa, eu vivi isso. Nossa, eu não tinha lembrado daquilo, não lembrava que eu tinha passado por isso. Alguém aqui passou por isso aí, fala eu aí, que é muito frequente a gente desbloquear essas memórias e vir à tona. E uma das memórias que me veio, que o paciente me contou esses dias atrás, né, foi. Não sei se vocês lembram daquela pistola de vacinar gado. O paciente falou, nossa, a gente ficava na fila tipo vacinação de gado. Tinha aquela pistola que pegava ali no braço. E era como o gado, né? O gado vai lá e dá aquela pistolada no gado para vacinar o gado. Então, aquela sensação de criança. E esse paciente falou assim, nossa, eu saí correndo, pulei a janela, fui para casa para fugir daquela vacinação naquele dia que teve. Então, às vezes, são medos que vão acontecendo sem explicação. Não, hoje vai ter vacina, todo mundo em fileira ali, vai, só vai. Não olha para trás e segue, né? Maísa, onde que o pessoal pode te buscar aí para saber mais informações para fazer atendimento contigo?
Então, para os atendimentos presenciais com a utilização da microfisioterapia, aqui em Pato Branco, eu atendo na Clínica Bonavi e também no contexto online com a origem emocional, para que a gente possa entender, né, de onde é que vem essas questões. Também é possível fazer da forma online, pode me chamar no Instagram aí pelo direct. Vai ser um prazer poder conversar com você. E aqui eu digo que o quanto é importante a gente reativar essas memórias. Já pensou, gente, o Ivan não ter passado a fase dele do bloqueio, dele não falar em público? O que nós estaríamos perdendo? O Irata também, se não tivesse sido o professor quando ele achava que tinha tanto medo? Essa é a importância de a gente se olhar e ver que talvez aquele incômodo, que muitas vezes a gente chama de normal, ah, isso é normal, toda criança passa por isso. Que bom que a gente olhe que não é normal. Se não é normal, incomoda e eu vou buscar ajuda. Então essa é a importância, né, de a gente buscar ajuda para aquilo que não precisa ser normal para você.
Irata, conta aí onde é que o pessoal pode te buscar informações. E lembra aí o pessoal que dia 20, quarta-feira que vem, encerra as inscrições para o Aurículo.
Bom, eu atendo presencial aqui em Londrina, na Universal. É, Pato Branco, na clínica do Ivan, Maringá também. E a nível online, pelo Instagram, Irata Instituto, onde a gente faz um trabalho com homeopatia e fitoterapia também. Bom, dia 20 agora encerro as inscrições para o curso do Auriculoterapia. É uma abordagem muito importante no trabalho com uma das técnicas que a gente tem dentro da medicina chinesa, que vem aí já há muito tempo, já ganhando muito espaço no mercado, e esse reconhecimento com os demais profissionais associando e complementando, né, dentro de cada técnica, esse trabalho fantástico que a gente tem entre o pavilhão auricular, ou seja, um microsistema, né? A gente trabalha o corpo como um todo utilizando apenas o campo auricular. Vai ser um grande benefício para os profissionais da área de saúde, terapeutas, para os colegas, sim, que já trabalham com o curso Origens, enfim, com todos que estão buscando esse conceito de trabalhar o corpo como um todo. É uma grande ferramenta que a gente vai estar administrando esses dois últimos sábados do mês de setembro. E aí, quarta-feira, já estamos encerrando. E espero vocês e compartilhar um pouco do nosso conhecimento aí perante a medicina chinesa.
Perfeito. Então, se você quiser fazer as inscrições ou saber mais sobre o workshop de auriculoterapia, acesse o Instagram, @ivan_bonaldo, ou @dr_irata, não, Instituto Irata, né?
Isso.
@Instituto Irata, que lá tem um link na bio para você acessar o site, que é cursoorigens.com/auriculoterapia. E lá você tem mais informações, valores e tudo que vai ter disponível dentro do workshop nos dois últimos sábados desse mês, agora de setembro. Encerra então as inscrições nesse próxima quarta-feira, dia 20, tá? E aqui quem fala é Ivan Bonaldo, você me encontra no @Ivan_Bonaldo ou aqui no youtube.com/Ivan Bonaldo. E a live de hoje, o podcast de hoje, Vá na Origem, ele vai ficar lá no Spotify. Se você quiser baixar conteúdos, ouvir outras informações sobre a origem emocional dos sintomas, lá no Spotify você pode encontrar no podcast Vá na Origem mais e mais informações. E se você quer aprofundar mais ainda esse conhecimento, acessa www.cursoorigens.com para você adentrar também na formação completa do curso Origens. Um grande abraço, nos vemos numa próxima live, no próximo encontro. Tchau!